Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães,
Oi, gente.
vamos conversar essa semana com Fabrício Longo, cientista social pela UERJ, atualmente mestrando do programa de pós-graduação em antropologia da UF. Realizou pesquisa de extensão com foco em antropologia no projeto Homofobia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do LIDE, Laboratório Integrado de Diversidade Sexual, Políticas e Direitos, no Instituto de Medicina Social da UERJ. Foi um dos criadores do site Os Entendidos, onde discutiu o tema de identidade sexual. É pesquisador do Instituto Nacional de Administração Institucional de Conflitos, INEAC-UF, e do Núcleo de Estudos em Corpos, Gêneros e Sexualidade, no SEX, do PPGAS Museu Nacional, do Programa de Pós-Graduação do Museu Nacional. Tem interesse em antropologia com foco em identidade, subjetividade, conflitos, movimentos civis, redes sociais e teoria antropológica, com inclinação para os seguintes temas: políticas públicas, ativismo, sofrimento social, HIV/AIDS, corpo-corporalidade, sexualidade e identidades sexuais, noção de pessoa, disputa, festas e etnografia das narrativas. Fabrício, qual o legado que a Indianari vai deixar para o movimento LGBTQIA+ no Rio de Janeiro?
Oi, gente, obrigado aí por me receber. Essa é uma pergunta pesada, pungente. Vamos ver se um dia ela será respondida. Mas eu acho que a Indianara, o mais interessante, né, quando ela fala, ah, eu sou uma militante transvestigênere, e aí usa esse termo, né, para primeiro dar conta e incluir essas identidades trans, travesti e transgênero, mas principalmente para navegar essa coisa tão difícil das classificações e que aparecem o tempo todo e que muitas vezes são, né, como diz a própria Regina Fachini, acho que a grande referência para quem está falando sobre a classificação dentro do movimento LGBT nas ciências humanas brasileiras, são classificações que muitas vezes acontecem à revelia dos próprios grupos, né? Vem uma marca, vem um empresário, vem uma política pública, dão essas classificações. E Indianara vive essas coisas, né? E vive isso no corpo, vive o tempo todo. Então, como ela diz, hoje em dia, ah, eu já me chamei de mulher de peito e pau, eu já me chamei de travesti, de trans, hoje eu não sou nada. Eu sou agênero, trans, super, superei essa história. Então, acho que talvez, né, o grande legado da Indianara é essa concretude, porque muita coisa, claro, é teórica, e que bom, né? Estamos aqui para fazer teoria, estamos aqui para estudar. Muita coisa no movimento precisa seguir uma certa gramática do que são movimentos sociais, de como se faz política em certos espaços, mas você tem o dia a dia. Você tem gente vivendo, gente que é, gente que luta para ser, gente que, né, de forma alguma, a gente, claro, vai conversar sobre isso, mas enfim, não quero romantizar essas lutas, né, enorme precariedade envolvida, né, violências e tudo mais envolvida nisso tudo, mas é uma pessoa que o tempo todo, né, acorda, respira essas lutas, essas causas, essas demandas, essas necessidades, esses nomes que ela adota, esses nomes que dão para ela. Então, acho que a prática, né, a prática e a vivência são aí os grandes legados que vão ficar, porque senão ficaria tudo muito, muito vazio, muito na hipocrisia de falar sobre certas bandeiras e mês do orgulho, bota tudo de arco-íris, pega a bandeira trans e coloca e não faz as coisas. Então acho que hoje eu diria que é isso, é a prática.
Fabrício, pensando essas práticas, como é estudar a partir da etnografia, esse espaço que a academia tem ainda pouca abordagem, a Academia do Brasil tem pouca abordagem, a gente nas ciências humanas discute relativamente muito pouco se for comparar com outras temáticas etnográficas, como a gente consegue e como a gente pode pensar etnograficamente esses espaços, incluindo a Indianari como esse centro catalisador de reflexões sobre as lutas LGBTQIA+, sobre transgênero. Partindo do Rio de Janeiro para o Brasil, pensando questões teóricas ou não, mas de uma concepção geral de como a etnografia trata esse tema.
É, eu acho que a etnografia tem esse poder, né? Tem aí um texto também famoso da Marisa Peirano, que é o Etnografia não é método, né? Porque muita gente fala, ah, o método que eu vou usar é a etnografia. E aí, ok, mas enfim, a grande questão da etnografia é você pensar ali as relações, né? A sua relação enquanto pesquisador com aquilo que você está pesquisando e aquilo que você está observando. Então, o que eu acho que é um ganho é aquela coisa essencialmente antropológica do estudo de subjetividade, né? O que significa para as pessoas, o que, como elas sentem e classificam ou não as suas relações. Então, evidentemente que uma pesquisa como a minha, né, que fala de uma ativista numa casa que é um abrigo para pessoas LGBTQIA+ em situação de rua, mas que tem uma relação com o Estado, onde existe, claro, uma negociação de se vai ocupar um espaço ou se esse espaço vai ser concedido e o que que é feito para que essa organização seja legitimada, né, aos olhos do Estado e quantas pessoas cabem ali, por quanto tempo, fazendo o quê, enfim, existe uma série de negociações aí que são, claro, muito burocráticas, muito formais. Então, na pesquisa, e sempre que a gente fala disso, vão aparecer essas gramáticas e essas questões que são, às vezes, de uma sociologia mais pragmática, né? De você pensar a relação mesmo de Estado e indivíduo e a produção do Estado sobre quem pode ou não pode estar em certos espaços. Mas na etnografia, e aí é onde me chamou a atenção, né? Não só o tema, mas onde eu acho que eu fui sendo conduzido a ele. Porque a ideia sempre foi pensar a sexualidade nesse lugar do o que significa para alguém sentir que pertence a determinada classificação por causa da sua sexualidade ou do seu gênero, é como essas pessoas se relacionam ali. Então, fazer essa etnografia é pensar o que constitui Indianara como liderança, não só porque ela é superativa, porque ela que bota o dedo na cara do policial, porque ela que faz as coisas acontecerem, mas porque ela é respeitada ali, porque ela é chamada de mãe, porque aquilo ali forma realmente uma família para gente que muitas vezes está ali porque foi expulsa pela própria família. Então você tem realmente muitas relações e que são o tempo todo produzidas por essas corporalidades, por coisas que são muito violentas, por uma própria precariedade, mas que são muito ricas, óbvio, né? E também, evidentemente, e que bom, não é só tristeza, imagina, é uma comunidade, então existem ali muitas coisas acontecendo. Então, acho que a etnografia tem esse poder de revelar tudo isso. Que, ok, existem questões que são mais técnicas no que a gente vai falar, mas você tem também esse lado relacional.
Qual é a relação que o Estado começou a tecer com esse grupo, e quais foram as políticas públicas que envolveram, esse grupo, social? Se havia um processo que, de ganho, de constituição de ações junto ao Estado, e o que, que o Estado está fazendo, ou fez, ou não fez, com relação a esse grupo, a outros grupos relacionados à temática LGBTQI?
Eu acho que são processos múltiplos, né? A gente tem tendência a natural mesmo, né? Natural, enfim, é complicado falar em natural nas ciências humanas, mas enfim, a gente tem uma tendência a querer enxergar as coisas de uma forma muito linear, né? Entrou tal pessoa, implementou tal política, a partir disso gerou tal coisa, e não é assim. Muitas vezes a gente sabe que é tudo ao mesmo tempo e com muito conflito e negociações. Mas por isso que parte da pesquisa realmente pega a biografia da Indianara para falar um pouco sobre o que vem acontecendo no movimento LGBT, LGBTQIA+, enfim, nos últimos 30 anos, porque aí a trajetória dela começa no movimento de travestis em Santos, nos anos 90, falando sobre HIV, e aí essa questão dos direitos das prostitutas, que é muito cara a ela, para depois passar mais para a questão identitária, ligada mais à sexualidade, e tudo isso são negociações. O grande marco mundial de direitos LGBTQIA+, é realmente a epidemia do HIV/AIDS nos anos 80, porque é esse momento pós aí libertação sexual e grandes conquistas dos anos 60, inclusive aquilo que a gente toma, né, a partir ali dos Estados Unidos. Enfim, tenho várias questões com isso de pesquisa que virão para o futuro, mas enfim, produção de uma identidade, né, e de um jeito de fazer política associada a essa identidade, que é muito dependente dessa construção estadunidense. Mas você tem realmente, né, existia aquilo, ah, que legal, a gente tem aí o Gay Liberation e as paradas e que maravilha, mas chegou essa pandemia. E aí tudo mudou, mas também o lado bom que a gente fala é porque essa necessidade muito urgente, né, de saúde pública num nível global fez os grupos se unirem e ACT UP, né, tipos de ativismo muito variados. Alguns considerados mais radicais ou não, precisaram agir de uma forma que não tinha muito o que conversar, né? Claro que a gente vê que certos governos até conseguem ignorar questões de saúde pública, mas existe uma consciência geral da população de que o direito à vida é sagrado, o direito ao cuidado médico é sagrado. Então, essas articulações em torno do HIV/AIDS, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e a partir de pastas como o Ministério da Saúde, permitiram algumas articulações que, eventualmente, né, quando você passou a ter os remédios e a coisa melhorou, o que é que aconteceu? A demanda não ficou tão urgente, mas tinha uma visibilidade muito grande sido conquistada. E aí, nos anos 90, ok, a gente deu visibilidade para esses grupos, né? Quando a gente fala esses grupos, não é todo mundo dentro do LGBTQIA+, mas uma certa parcela, que nos anos 90 foi entendida também como um nicho de mercado. E aí você tem o consumismo dando mais visibilidade, mas também aí, claro, para homens gays, cisgênero, num contexto de, enfim, boate, cruzeiro gay, revista gay, etc, etc, o que marginalizava ainda mais pessoas como Indianara. Então você tem também os movimentos de travesti se juntando e formando grupos nos anos 90 para tentar pensar essa ideia de ONG, né? Nos anos 90 tinha muito, 90 para 2000, né? Muito a ideia de que, bom, a gente vai ter que se formalizar como uma ONG e tentar falar justamente com essas pastas, né? A pasta da saúde, da prevenção, como a gente conquista. Sempre foi uma negociação, né? Como a gente conquista certos direitos ou a gente empurra certas demandas, usando esse vocabulário do Estado para poder justificar que, bom, porque é uma questão de saúde, porque é uma questão de segurança, então, por favor, vamos colocar aqui esse direito assim. E aí é mais ou menos desse jeito que as coisas vão sendo colocadas, né? No caso específico do Rio de Janeiro, a gente tem aí na gestão do Sérgio Cabral, famosíssimo, o Rio Sem Homofobia, que é esse escritório, né, criado aí pela SEDES, a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, que passa a tratar dessas questões. Então você tem também, claro, também uma construção da cidade como um destino gay-friendly, e isso também prioriza certas coisas, como recentemente que pintaram os postos da orla de Copacabana com a bandeira do arco-íris, e tudo bem, mas as questões de outras pessoas, como essas da Casa Nem, que é fui expulso de casa, preciso de abrigo, não são contempladas por esse tipo de política pública onde a gente está celebrando o orgulho e pintando arco-íris na praia. Então, existem, claro, essas tensões, mas a partir da criação de certos órgãos, como a SEDES e o Rio Sem Homofobia, e depois Rio Sem LGBTfobia, você vai articulando e as pessoas foram também dominando essas gramáticas e tentando e pensando essas coisas todas. E aí, claro, né, tudo também ao sabor das eleições e mudanças de escritórios e afins. Curiosamente, durante a prefeitura do Crivella, o secretário lá da SEDES, que era o Nélio, ele é um homem gay, né, e queria mostrar serviço. Então ele, por acaso, teve uma relação muito boa, principalmente com Indianara, E a partir disso, a Casa Enem já existia, já era um projeto que ela tinha criado, mas que estava aí numa informalidade, mas a partir desse diálogo com a SEDES, ela foi se formalizando mais e agora é bastante formal, tanto que a Casa Enem está no centro da Rebraca, né, que é a Rede Brasileira de Casas de Acolhimento LGBTQIA+, para tentar expandir, né, levar o modelo para outros estados. Então é interessante, claro, porque obviamente quando a gente pensa no Crivella, não é dizer que uau, estava melhor na do Crivella. Em termos práticos até estava, mas não é tão simples assim, pelo menos para a Casa Enem. Mas aí foi criado, por exemplo, o CPA, que é o Centro Provisório de Acolhimento da Prefeitura, que existem vários, né, para tentar lidar com a população de rua, mas o CPA LGBT, que é no centro do Rio, que é justamente para tentar lidar com essas especificidades da população e colocar ali. Porém, ele é provisório, então muitas pessoas ali, eles tentam alocar justamente para Casa Enem ou para outros espaços, existem muitas questões, e moradia, sem dúvida, é um dos grandes problemas da cidade e do país, né, e do mundo, até porque existem bilionários, então sinal de que existe muita gente que está na miséria também. Mas é isso, né? Existe essa relação que não é tão preto no branco, né? Você tem essas mudanças. E aí agora, na gestão Paes, a gente volta a ter o Carlos Tufo, né, o estilista, como presidente da SEDES, e que tem, né? É uma pessoa que tem consciência, é uma pessoa que tem já um histórico relacionado a essas lutas, mas tem mais essa outra pegada do consumo, do gay friendly, então já não é uma coisa tão assim fácil de negociar. Então é isso. Acho que o que mais tem me chamado a atenção talvez seja essa comparação entre a gestão Crivella e a gestão Paes, nesse sentido de que, bom, quem não queria fazer coisas para turista ver, pelo menos fazia essas coisas que são consideradas mais urgentes, enquanto quem quer fazer coisas mais bonitas está preocupado mesmo em coisas que nem sempre são tão necessárias.
Ah, bom saber, Fabrício, que alguma secretaria, casa, fundação, sei lá qual o termo correto, do Crivella fez algo, fez alguma coisa por alguém.
É, assim, não era tanto por causa dele, né? Mas
Não,
ok,
sim, mas alguém
sim.
do governo, ele conseguiu indicar alguém com um mínimo de olhar humano para o outro, para ver uma população que é fragilizada, que está fragilizada por N motivos, um deles. Pela situação de vulnerabilidade, tanto social, por estar na rua. Que bom. E que, né, que outras políticas sejam voltadas para essas pessoas. O que eu ia te perguntar é se você sabe o tempo que essas pessoas que ficam na Casa Nem, que provavelmente elas têm atendimento de tudo, né? Acredito eu que psicólogos, enfim, direitos. E não deve ser. Devem ser pessoas com histórias complicadas. Porque imagina, você está vivendo a sua verdade, está vivendo aquilo que você é e você é expulso da sua casa. O local onde deveria ser o do acolhimento é o da expulsão. A gente sabe que, infelizmente, isso é mais comum do que talvez a gente gostaria de admitir. Então, você tem uma noção de como que funciona essa dinâmica? Existe um registro? Quanto tempo tem que sair? Ou não precisa? Vai ficando até tudo dar certo?
É, diferentemente do CPA, a Casa Enem não tem esse tipo de limite, né? A ideia é justamente que você fique lá durante o tempo que você precisar. Em geral, a maioria das pessoas que estão acolhidas lá são pessoas jovens que estão nesse momento de trânsito mesmo, olha. Ou, enfim, são de outros estados e vieram para o Rio e aí não tem abrigo, ou realmente não tem esse apoio da família e estão lá enquanto estão tentando se profissionalizar. Existem esses cursos profissionalizantes que a própria casa faz, né? Se alocar de alguma forma no mercado de trabalho e eventualmente sair. Muitas dificuldades envolvidas, muitas questões aí. A casa, claro, tem um espaço físico agora que tem apenas dois andares, né? É um casarão de dois andares no Flamengo, então também não é uma quantidade de vagas infinitas. E ela tenta justamente se expandir através de outras casas, através dos projetos, né, através do que ela faz para a população e esses outros atendimentos para que você consiga dar conta das inúmeras questões que tem ali. Então você tem atendimento jurídico e psicossocial, e distribuição de alimentos, você tem os cursos profissionalizantes. Então, existem várias maneiras também das pessoas serem atendidas, para que, inclusive, gente que não está necessariamente morando lá também faça parte dessa comunidade. Mas, se você chegar lá e você não tem para onde ir, você precisa ficar lá, você vai ficar lá até quando for necessário.
E como que, assim, como que a Indianari ela consegue, não sei se o termo correto seria verbo, mas assim, consegue manter esse projeto? Acredito que muita coisa é voluntária, né? Mas eu digo a parte prática mesmo do dinheiro.
É, muitas coisas são esses recursos. Tem essas coisas que da própria casa que fazem com que movimente algum dinheiro. Então, por exemplo, o espaço de cozinha vegana e entregas da Casa Nem, as pessoas aprendem a fazer aquilo e é vendido por lá mesmo, entregue, e várias outras atividades, além, claro, das doações. O tempo todo, claro, está se pedindo doações, estão fazendo muitas coisas, mas agora que realmente, pelo menos o endereço está oficial durante 5 anos, né? Porque essa foi a concessão, e aí depois de 5 anos vai ser reavaliado. Mas pelo menos essa preocupação, que era a mais urgente, de onde nós estamos, se vamos ser expulsos ou não, foi sanada. E aí, claro, tem essas questões. Então, o tempo todo, para quem acompanha as redes, né? Depois a gente vai falar sobre isso, mas enfim, entrem nas redes da Casa Nem, vejam como ajudar. Toda a rede brasileira de casas de acolhimento está o tempo todo precisando de ajuda. Pode ser ajuda mandando um Pix, pode ser ajuda chegando lá, entregando a sua sacolinha de compras, qualquer coisa assim. Mas é principalmente assim.
Esse processo de acolhimento a partir do olhar etnográfico, antropológico, como é que ele se dá? Como é o seu processo? É isso que eu quero saber. Como é o seu, porque eu ia fazer uma pergunta bem de ó. Como é o seu processo de análise? Como é que você monta a sua prática de análise a partir desse espaço de acolhimento? Como é que você olha essas relações e como é que elas se constroem, essas relações principalmente de liderança a partir da Indianari, e como é que esse processo ele vai se dando à medida em que a Indianari cada vez mais vai se tornando mais famosa, mas também uma pessoa que em algum momento vai ter que deixar essa liderança para seguir em frente, enfim, para que outras pessoas tomem. Como é que rola essa análise de campo?
É, assim, o campo obviamente foi muito afetado pela pandemia, como inevitavelmente todos os campos foram. E aí a gente se comunica muito pelas redes, até porque agora a gente sabe todas as variantes e as coisas que estão acontecendo, né? Não é que esteja tudo liberado, mas enfim, agora está um pouco mais tranquilo em termos do cotidiano e de como as pessoas administram as suas vidas. Mas a casa é uma comunidade, né? As pessoas estão ali. Então, mesmo que eu quisesse, também não seria ético eu, por exemplo, estar na casa, porque existe, claro, né, esse desejo. Vamos fazer a pesquisa de campo, vamos ser uma Malinowski, vou ficar lá morando e tal. Mas é aquilo, né? Eu estaria, na verdade, ocupando um espaço e ocupando recursos que não precisaria. Além disso, mas a gente tem essa constante relação e também se encontra, enfim, em protestos, eventos e coisas que acontecem. Dentro da pesquisa, o que ficou mais relevante é justamente pensar essas relações, né? O que significa a liderança da Indianara e como esse processo, e aí uma das referências, que é da Silvia Guião, ela fala em processo de pedagogia político-participativa, né? Como alguém que foi para lá buscar abrigo aprende, né? Entende que não é só estar aqui, né? Estar aqui tem um significado, esse significado pode ser usado estrategicamente para garantir que esse espaço continue vivo, para garantir que você tenha mais direitos. Você pode, inclusive, fazer uma carreira na política a partir das coisas que se aprendem aqui. Então, existe, claro, esse interesse nas relações. Como eu disse, eu tenho muito interesse em mostrar também que não é só precariedade, não é só tristeza. E que maravilha, recentemente teve uma ação lá onde, de maquiagem, aí foram lá maquiar as meninas, e tem a Nicole, que é incrível, e ela quer ser influencer, porque que é isso também, né? Muitas dessas pessoas, existem narrativas sobre elas que são muito trágicas, de que, ah, puxa, a pessoa é travesti, ah, a pessoa não tem para onde ir. E não é, gente, os desejos são iguais, né? Então tem gente que quer ser só influencer, tem gente que quer ficar no TikTok. E que bom, tomara que fique mesmo. Acho que o grande objetivo, inclusive, da Indianara é que seja possível que um jovem que esteja ali possa viver normalmente com esse tipo de interesse, não com preocupações de se a polícia vai invadir, se vai todo mundo ser expulso, ou qualquer coisa nesse, se vai faltar comida, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, existe, claro, essa preocupação de mostrar essas relações, de mostrar essa leveza, de mostrar que ali existe amizade, que existe uma família sendo constituída, que inclusive pensar a Indianara como líder, mas também no porquê que ela é chamada de mãe, é parte disso. Mas esse olhar científico sobre esse processo político mesmo. Então, assim, nem todas as pessoas que estão ali vão ter esses mesmos talentos, vão ter esses mesmos interesses, ou mesmo que tenham a vontade, não vão ter a mesma eficácia nesse domínio dessas gramáticas do ativismo. Então, algumas pessoas vão ter. E aí, essas que vão ter, que já começam a aparecer como, bom, alguma pessoa aqui tá tocando mais alguma coisa, essa pessoa aqui tá mais vocal, essa pessoa aqui tá indo mais nos eventos e nas redes sociais. Então é pensar por que algumas pessoas, assim como a Indianara, 30 anos atrás, demonstram algum tipo de talento, né, para o ativismo, e se realmente será possível pegar, né, esse capital político da Indianara e repassar ou para essas pessoas ou para o projeto em si. E aí tem também, óbvio, né, Indianara foi do PSOL, agora está no PT, mas era muito próxima da Marielle. Então existe uma imagem da Marielle que está num banner da Casa Nem, que quase sempre é mostrado, né, no, nos protestos. E ela fala, ah, somos sementes de Marielle. Então existe também essa questão da, que é muito própria, né, da política e também da política na América Latina, da construção do ídolo, né, da construção de um símbolo, da construção de um signo que possa unir as pessoas. Então a Indianara é já esse ícone nesse sentido. A Marielle é um outro, infelizmente, por causa da tragédia que aconteceu. Mas esse é o estudo, né? Essa é a ideia de pensar essa relação, como isso se forma e talvez conseguir apontar quem poderá ser a próxima pessoa a ocupar esse espaço, estar aí numa, estar fazendo parte do banner também. Espero que do jeito que a Indianara, né, viva, mas como um símbolo mesmo, né?
E eu acredito que, pelo exemplo dela, tomara que surja alguém da própria casa, né? Que seria uma continuidade muito bonita e simbólica.
É, assim, eu acho que nem será possível que não seja, porque também existe essa questão da biografia, né? Então, acho que vai ter muito uma cobrança de onde você vem e por quê. Claro, sempre vão existir outras lideranças e outras demandas, mas pelo menos para ser, para virar a cara do projeto, né? Ou dizer que está tocando aquilo ali, acho que certamente vai ter que ser alguém que passou por ele.
Não, sim. E outra, voltando na. A gente não sai da Indianara, mas eu estou adorando saber. Eu conhecia pouquíssimo. Mas acredito que, assim, foi como se falou: a gente não vai romantizar, mas também não é só. Nem só de histórias tristes tem a casa neles. Tem um local lá, acredito, que tem histórias também de superação por conta desse acolhimento muito bonitas. Mas, sim, e a resistência? Porque eu me recordo. Quando a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Casa Nem foi quando elas quando foram despejadas da Lapa. Tinha uma casa na Lapa e foi quando ouvi a primeira vez. Não sei se você sabe responder também. Se não souber, não tem um problema, óbvio. Mas assim, a gente está falando do apoio, do destaque da Indianara, e provavelmente isso gera também toda aquela parte do conflito. Quem é contra, acredito eu que hoje. Quem está contra o que está acontecendo no país é vítima de ataques, de fake news. Como que você saberia responder? Como é que ela lida com isso? Se ela passa por isso? Acho difícil não passar, mas de qualquer forma fica a pergunta. E ao contrário da Juliana, eu faço as perguntas idiotas mesmo, tá?
É, sim, Indianara tem um esquema de segurança, né, na casa dela mesmo, que ela não mora na Casa Nem, E aí tem câmeras na rua, né? Quando ela foi, ela concorreu, né, primeiro à vereança em 2016 pelo PSOL e ficou como suplente. E aí agora nas eleições de 2020 também, né? Mas isso já no PT. Então, assim, ela é uma figura conhecida e esse capital político faz com que ela seja considerada, né, apta a concorrer. Mas aí você tem justamente essas campanhas políticas nesses anos extremamente polarizadas e problemáticas que a gente enfrenta, e uma campanha de uma pessoa trans falando sobre todas essas coisas, uma pessoa que realmente aponta esses problemas, que não tem medo de falar, e que aí você tem, primeiro, o que ela realmente é, e segundo, o que pensam que ela é, porque você tem toda essa construção também do que é o travesti, e do que é considerado agressividade, por que que tá falando assim o assado. Existe, claro, o moralismo, porque ela segue trabalhando na prostituição e vai fazer isso enquanto ela quiser. Mas, por outro lado, também é uma pessoa que está na rua, então está sujeita às agressões. Recentemente, ela sofreu uma agressão em um bar da Lapa, não ligada à política, mas porque estava ali, e aí foi defender uma pessoa, e aí, enfim, algo aconteceu, né? Está agora em repouso por causa disso. Então, existe, claro, essa urgência, porque, obviamente, eu, por conhecê-la, né, por ter ela não só como objeto, mas também como uma pessoa que eu considero, tenho, claro, esse medo, né? Então, como eu falei, eu jamais gostaria que ela virasse um símbolo por sofrer uma violência ou morrer. Ela já é um símbolo pelo que ela é e pela luta dela. Mas ela está exposta. Então existe esse esquema, existe a vigilância, existe uma preocupação, existe tudo isso. E isso também é parte do porquê que ela mesmo diz: olha, já lutei bastante, já foram muito tempo, já me expus. Se for preciso, se quiserem que eu concorra novamente em alguma eleição, eu posso até fazer, mas se deixar, eu quero aposentar, vou para outro país, vai ficar lá, né? Ela é casada, então ela fala: vou ficar aqui com a minha pessoa de estimação e tudo bem. E, inclusive, existem agora dois filmes da Indianara que circulam, né? Um, inclusive, passou no Festival de Cannes, que se chama Indianara, tem o outro que é O Aconchego da Sua Mãe. E aí no Indianara tem esse momento, onde elas estão na casa dela e aí montam lá uma piscina, enchem a piscina, e tá lá na boia, tomando uma cerveja, e ela brincando com os cachorros. Então, é também um pouco, que eu acho que é um dos meus objetivos da pesquisa, é justamente falar dessa pessoa, falar dessas questões, mas lembrar que esse tipo de documento existe e é importante para ver se essas questões andam um pouco para ver se o Estado ou a academia ajudam essas coisas a andar, para que uma pessoa como ela possa se dar esse luxo, olha isso, luxo do descanso, sabe? Ficar na sua casa tomando sua cervejinha com o marido dela lá. O que nem sempre é possível, porque tem que ficar indo na rua e megafone e protesto, e né, saiu o Temer e veio o Bolsonaro. Então é tudo muito complicado sempre, né?
E esses grupos sociais fragilizados, eles cada vez mais estão sofrendo ações, ataques do Estado. A gente é, enfim, um país que mais mata travestis no mundo. A gente tem toda uma problemática que só piora, principalmente depois de 2016, a coisa tem piorado absurdamente nível de violências. E aí eu estendo também a violência à mulher. A mulher cis, né, mas também incluo aqui as mulheres trans, feminicídio, enfim. A gente tem vivido um processo de violência àqueles que são invisibilizados pela ação do Estado, cada vez maior. Isso me faz pensar que todas essas lutas, elas estão tentando empurrar, e elas demonstram, eu acho que de maneira cabal como o processo conservador no Brasil se constitui, né? A partir do momento que religiosos, fanáticos e pessoas que vão contra, cidadãos de bem com uma determinada moralidade de um Brasil colonial, toda vez que essas pessoas gritam falando que esse tipo de ação está errado, acolher travesti está errado, ser travesti é errado. Enfim, a gente vê que a luta da Indianare e desses grupos invisibilizados pela ação do Estado está cada vez mais certa. E nesse sentido, quando a Sara fala sobre o processo, enfim, como é que ela se defende, eu fico pensando, ela é uma figura muito poderosa. Eu fico pensando como é que esse grupo que está lá chega nessa casa, se defende. Como é que essas pessoas, o estado psicológico dessas pessoas, enfim, como ela se defende e como isso, como é que a academia pode ajudar não só a Indianara, mas esse grupo social super fragilizado a se defender?
É assim, são corpos matáveis, né? E aí, a gente achou que ia passar pelo podcast sem falar na Butler, só porque tinha gênero, mas tem que falar porque tem que fazer o pedágio. Mas são produções, né? Como o Estado, e não só o Estado, mas enfim, o conservadorismo e a heterossexualidade, a heteronormatividade, produz a ideia de que esses corpos são matáveis, de que eles não têm importância, de que eles não têm materialidade. Então você tem esses discursos todos que colocam em xeque, né, a própria ideia da transgeneridade, a própria ideia da travestilidade, e enfim, a questão e a problemática de você ter que emprestar materialidade a isso é parte do que aparece na pesquisa. Então, assim, como uma das estratégias que eu penso ali, né, se você olhar quando eu falar, existem meios onde a casa se expande para além do espaço da casa, são essas ações que acontecem. Então, você tem, por exemplo, a distribuição de cesta básica e os cursos e coisas que acontecem ali para fora, que são para mostrar mesmo, né? Mostrar para o entorno, mostrar para os vizinhos que possam estar incomodados com as pessoas que estão ali, que olha, a gente não está aqui. Porque, infelizmente, todo mundo tem que acabar jogando com essas gramáticas mesmo, que inclusive são moralistas, né? Então, assim, olha, a gente é travesti, mas a gente não está aqui fazendo orgia, a gente não está aqui se prostituindo na casa, a gente está aqui distribuindo comida para as pessoas pobres que estão ao redor. Então, assim, existem coisas que são feitas e que são feitas porque são necessárias, mas que também tem essa dupla função de mostrar que não, isso daqui é uma coisa séria, isso daqui é uma coisa que está estabelecida, que merece ter algum tipo de proteção. Então, existe um paradoxo, claro, porque esses corpos matáveis, eles seguem sendo matáveis. Então, o que eu vejo é o capital político da Indianara, que é crescente, né, a visibilidade dela, por um lado, claro, a transforma em alvo, mas também a protege, porque sabe-se que é uma liderança importante, né? As pessoas que entram lá entendem que elas também podem se tornar mais importantes fazendo certas coisas, e por isso você tem curso preparatório, por isso você tem a ideia de que, olha, faz esse curso aqui para você ir para uma universidade, para você ter um trabalho, para você fazer essas coisas. Então, essas ideias de ter o estudo, ter o trabalho, conseguir sair dali, né, se emancipar, são construídas de uma forma narrativa mesmo, de que, olha, eu vou conseguir sair daqui porque eu conquistei isso e com isso eu vou ter mais respeitabilidade, com isso eu vou conseguir, né, suplantar essas fragilidades e problemáticas que me são imputadas por causa do meu corpo, do meu gênero, da minha sexualidade. Só que é uma negociação muito complicada, porque a gente sabe que materialmente, se a PM resolve invadir lá e matar todo mundo, aconteceu, né? Ah, que pena, e vai ter protesto, e que horror, mas é perfeitamente possível. É muito mais possível do que se você fosse entrar numa casa da Zona Sul e matar uma família branca de classe média alta. Então, eu acho que a dinâmica é essa, né? De tentar entender e conquistar essas gramáticas, né? Da academia, do Estado, do trabalho, da moralidade, para tentar jogar com elas de uma forma que é muito perigosa, mas infelizmente essa é a desproporcionalidade da coisa, porque você está falando de gente que é muito vulnerabilizada em relação a quem está muito estabelecido. E as pessoas precisam fazer esse jogo, inclusive a Indianara. E aí a academia, né, a pesquisa, eu acho que tem esse poder mesmo de emprestar essa chancela, né? Então Eu sei, claro, dos meus privilégios, eu sei quem eu sou ao chegar lá e fazer perguntas, quem eu sou e por que que eu sou a pessoa que posso, entre aspas, escrever sobre isso. Mas que isso sirva, então, para que pelo menos, olha, que legal, já que eu estou aqui e tem esse selo maravilhoso da UF e eu que assinei, então vocês, por favor, emprestem essa legitimidade para o que está sendo falado. Na hora de fazer uma consulta, na hora de fazer uma política pública, na hora de levar alguém lá para falar sobre alguma coisa, ou na hora que alguém atacar ou falar alguma coisa que não tenha nada a ver, você pelo menos precisa dizer: não, peraí, ó, é sério. Tem esse trabalho aqui, certificado por uma universidade federal, que mostra que é uma coisa legítima, e vamos lá. E é assim.
É, sobre a relação entre sexualidade e gênero, entre sexualidade, gênero e raça, perpassa sobre o seu trabalho? O fato da Indianari ser uma mulher trans branca faz alguma diferença? Ou você acha que essa é uma discussão que é importante, mas os debates sobre gênero e sexualidade, elas estão acima das discussões de raça, ou se não tem nada desse tipo? Pode não ter, né? Claro. Depende, enfim, o recorte é múltiplo, né?
É, eu acho que a gente nunca vai poder dizer que não tem nada a ver, né? O caso da Indianara, quando a primeira vez que eu ouvi falar sobre ela, deve ter sido em 2013 ou alguma coisa assim, e aí em 2014 eu a conheci, que a gente foi participar de um evento. Mas era justamente porque ela ganhou muita visibilidade durante a Marcha das Vadias por desfilar, né, com os seios expostos, justamente para tentar colocar em xeque, né, essa confusão do Estado, porque ela nunca quis retificar o nome, então é uma pessoa que tem um registro masculino e que, quando era presa por estar ali com o peito de fora, ela falava: bom, se vocês vão me prender, das duas, uma, ou vocês vão estar admitindo que eu devo ser considerada mulher por causa da minha aparência, ou vocês vão dizer que eu não vou ser presa por causa do meu registro masculino e que, portanto, mulheres e homens têm direitos diferentes, não existe essa ideia de igualdade que está na Constituição. E aí o que acontecia frequentemente era realmente do delegado virar e falar assim: não, legal, já trouxe para cá, então libera, porque não vamos tentar. É isso que ela quer, libera aí. Mas naquela época, a Indianara agora está com 50 anos, né? Então, assim, há 10 anos atrás, 40 e pouco. E quando ela começou, e aí ela fala: ah, porque quando eu comecei lá com as travestis em Santa, aí ela foi para a Europa e posou nua. Então, assim, existia uma questão óbvia e relacionada à idade, e relacionada ao quanto esse corpo trans era desejável sexualmente, e isso, claro, vai afetar também, né, a forma como ela trabalha com prostituição, a forma como ela consegue fazer coisas ali, que vai mudando com o passar do tempo. Então, a raça é importante. Ela talvez não conseguisse essa projeção toda se ela fosse mais escura, se ela fosse negra, se ela fosse retinta. A raça aparece na pesquisa porque muitas pessoas que estão, claro, na casa e que são acolhidas são negras e também sofrem preconceito por causa disso. Mas, e aí de novo, obviamente o objetivo não é hierarquizar isso. Mas a gente está falando também de um grupo tão precarizado e de umas questões tão pesadas de não ter moradia e só vai poder trabalhar com prostituição, e se trabalha com prostituição não vai poder trabalhar com mais nada, e se tá andando na rua vai ser considerado marginal e bandido e etc. Que, de uma certa forma, suplanta, muito entre aspas aí, no sentido de que ser negro, claro, é um problema ali também, quando você tem tudo isso e ainda por cima é negro, mas é só mais um. E, de novo, gente, esse só mais um não é para minimizar, mas. Então, no caso da Indianara, acho que a questão muito mais hoje é, né, aos 50 anos ela ainda não é uma pessoa idosa, mas para pessoas trans, cuja expectativa de vida no Brasil é 35 anos, já está chegando aí, né, mais próxima do dobro disso do que do início. Então, você tem uma liderança que é muito respeitada, que já viveu muito, que já fez muita coisa, mas que é considerada justamente porque, olha, ela já fez, ela já viveu, ela já passou daquilo ali. Então, essas relações, elas são realmente muito complexas, né? Então, inclusive, a ideia de algumas dessas ativistas serem mulheres trans, que ainda são jovens, que ainda são consideradas muito atraentes e que ainda estão na prostituição, é obviamente considerada de uma forma machista também, de que, ah, por causa disso, muito bonitinha, muito jovem, tá aqui para dar close, não tá realmente engajada na luta, ou se fala alguma coisa, ah, por que que tá falando isso? Vai aí pra pista fazer suas coisas. Então, é complicado porque, de uma certa forma, o processo de envelhecimento da Indianara também vai emprestando legitimidade. É quando é isso, tem pessoas que chamam ela de mãe. Então você tem tudo que existe carregado com a palavra mãe, né? A gente teve aí a novela Amor de Mãe, a gente vive esse mundo cristão mariano, onde ser mãe, mesmo sendo uma mãe puta travesti, diz alguma coisa. Então é fascinante realmente você pensar nessa figura que encarna todas essas complexidades ao mesmo tempo. E aí, acho que é isso. Não sei nem se eu consegui responder a pergunta de maneira satisfatória, mas tá tudo ali. E aí a raça é importante, mas é tanta coisa ao mesmo tempo que nem sei.
Eu ia pedir para o Fabrício falar um pouquinho do período do canal dele, né? Os Entendidos. Para quem não conhece o Fabrício, tem o canal Os Entendidos, ele é um grande colecionador também de bonecas da Barbie. Então, assim, eu queria que você falasse, a gente mudar um pouco aqui, se você não se incomodar, falar um pouco dessa sua trajetória com esse tema. Você trabalha com o ativismo também, de certa forma. Acredito, grande fã de Spice Girls, estamos juntos. Mas, se não, se você se sentir confortável, falar um pouco de como foi a sua relação nesse mundo, com o seu ativismo, com o seu site, com o seu canal, com a sua coleção de bonecas, e, enfim, hoje com sua pesquisa.
Como Instagram.
Não, então, acho que eu vou começar então do começo, que é a coleção. A coleção, ela é muito, ela chama muita atenção, né? Porque a Barbie é muito famosa e porque as pessoas acham curioso. Mas aí eu sempre falei que de onde nasce a questão da minha coleção? Do gênero e da verdadeira ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero é essa ideia de que existem coisas de menino e coisas de menina. Então, quando eu era muito, muito pequeno, por alguma razão que eu não sei explicar, eu quis esse brinquedo. E aí eu não pude ter esse brinquedo. E quando eu entendi o porquê que eu não podia ter, foi onde eu comecei a construir a minha percepção de self, né? Eu falo muito que eu coleciono Barbie porque ela é uma materialização do que é a minha identidade. Mas a coleção, né, a Barbie, ela é essa materialização da minha identidade nesse sentido. Eu sempre gosto de falar que ela foi a primeira pessoa que disse que eu era diferente, mas foi a única que fez isso sorrindo. E em algum momento, eu finalmente, depois de muito insistir, consegui que a minha mãe me desse uma boneca, e depois 100, e depois 400. Mas isso virou realmente uma parte muito importante e muito material da minha identidade. E claro, hoje tem esse lance de resgate, de nostalgia, né, de conexão com uma coisa que é escapista mesmo, né? Então, por exemplo, nesse período da pandemia, eu tinha um certo tempo que, assim, eu já venho colecionando há muitos anos, eu acho que eu já conquistei o que eu queria nessa coleção, mas durante a pandemia eu entrei numas de que, bom, tem nada para fazer mesmo, está tudo horrível, apocalipse pandêmico e uma tragédia política total, e o que que eu posso fazer para me alegrar, já que eu, em geral, nem bebo? Então o negócio foi ficar comprando boneca mesmo. Eu entrei numas de que, ó, puxa, uma roupa da Barbie dos anos 80, preciso possuir, e por aí vai. Mas enfim, quando eu falo de identidade, é isso, né? Eu sou um homem gay e tem muitas questões com o que significa ser gay, por isso que a minha pesquisa de monografia, né, na graduação, eu ia falar sobre consumo em festas e como o consumo é também um produtor dessas identidades, só que como é muito natural, a gente chega no campo e a própria pesquisa vai mudando o que você pensa em falar, então acabou sendo sobre estabelecimento de fronteiras e conflitos e sobre a questão do padrão, né? O padrão versus a efeminado e por que que temos essas divisões e que estavam ali acontecendo tanto, que era um dos temas principais do que eu escrevia nos Entendidos. Eu, antes da minha carreira nas ciências sociais, estudei teatro. E aí, quando eu estava fazendo teatro, já me graduando em teatro, quando eu fui fazer a monografia lá, sem saber, eu caminhei para uma coisa que era muito antropológica, porque aí me foi apresentado um livro como sugestão de introdução ao assunto, me foi apresentado a Butler durante esse processo de fazer esse TCC do teatro. E o livro era de uma jornalista americana chamada Nora Roberts, que o nome do livro é Feito Homem. E aí ela se travestiu, né? Não era uma pessoa trans, ela fez lá uma maquiagem de drag king, só que procurou conselho de profissional de maquiagem para ficar uma coisa bem convincente mesmo, e se passou por homem durante alguns meses em alguns espaços que ela selecionou e escreveu sobre isso. E aí, na época, era para eu ler só a introdução, acabei lendo o livro todo, fiquei apaixonadíssimo. Falei, não, é isso que eu quero fazer agora no teatro, porque eu quero pensar como que eu posso. Será que eu, do jeito que eu sou e do jeito que eu falo e me movimento, e que a vida toda fui apontado por isso e marcado, né? Porque entender uma identidade. A identidade psicopolítica associada à sexualidade, ela é muito curiosa porque. Essa ideia da criança gay, né? Muito antes de eu ter qualquer tipo de contato sexual, eu já estava lidando com essas questões. Eu já estava lidando com ser apontado como um homossexual em potencial, né? Então eu tive que muito cedo entender o que que isso era. E na minha cabeça eu só queria brincar de boneca mesmo, mas não, peraí, você vai fazer coisas e essas coisas não são aceitas e você tem que assumir. E aí quando você assume, não querem que você assuma. E aí, quando você assume, você basicamente diz sim, sou mesmo aquilo que vocês passaram a vida toda dizendo que eu era. Enfim, muitas questões aí nessa trajetória. E falei, bom, será que eu vou conseguir chegar no teatro e interpretar um personagem heterossexual, machão, se quiser? E aí foi onde eu fui para Butler, porque me foi indicado, né? E aí, ah, tá, vamos pensar então no que é a performatividade de gênero. E aí, o teatro era muito divertido, claro, porque você tem aula de corpo, tem aula de voz, então você tinha essas pegadas de que, não, peraí, porque é feminino alongar as vogais, e se você fala de um jeito mais assim, já fica mais masculino, e então pode ficar grave, e aí se você faz assim, como você se move. Aí eu sempre achei que ficava uma coisa assim, ah, vou interpretar um macho, e aí ficava uma coisa meio Alexandre Frota, puxada no carioca, então. Não, colega, e aí, valeu, não sei o que e tal, pá. Não, partiu. Mas foi divertido. E aí eu escrevi um grande parte do capítulo ali sobre construções de masculinidade na sociedade e tal, até que o meu orientador virou e falou assim: olha, muito legal o trabalho, mas eu quero que você corte esse capítulo, porque aqui é teatro, né? E a gente vai ter que falar sobre o seu ensaio, sobre a cena que você vai fazer, outras preocupações. Estaria ótimo se você estivesse fazendo um TCC de sociologia. E foi meio que aquele momento, opa, será que não era isso? Então, depois de um tempo, eu criei o site, Os Entendidos, que era essa pegada de blog, e, ah, vamos falar sobre coisas em blog, era essa época, e de fazer textão na internet. Então, foi justamente naquela época de 2013 para 2014, onde os textões começaram a se popularizar. E muitas dessas coisas que estavam sendo discutidas na academia estavam aparecendo, principalmente no Facebook, que na época estava em crescimento, então você tinha comunidades e aí grupos dentro dessas comunidades que estavam discutindo as questões de gênero e de sexualidade. E o site começou a crescer bastante. E aí eu criei uma coluna pessoal, aos moldes mesmo de Sex and the City, tipo, ó, semanalmente, em tal dia eu vou falar sobre homossexualidade. Que, claro, era muito autoterapia nesse sentido, porque eu falava dessas questões e não era sobre mim, era em terceira pessoa. Claro que quando algum texto bombava muito, aí vinha, né, eu chamava de comentaristas, psicólogos, porque eles já acham que você está falando do que você faz, do que você deixa de fazer. Mas tem esse elemento também, né? Então foram 4 anos e eram textos semanais. Então, assim, 4 anos dá 200 textos. Então é. E foi justamente quando eu fui me sentindo mais empurrado ainda para as ciências sociais, porque, bom, já que eu estou falando dessas questões, e já que tudo isso está sendo atravessado aqui por discussões sobre direitos humanos e tudo mais, eu preciso ter um embasamento. E eu já pensava em fazer uma outra faculdade. Fui para as ciências sociais, já de cara me interessei mais pela antropologia, descobri que aquilo que eu gostei e queria ter feito no teatro era antropologia. E aí entrei nesse caminho de vez. Mas sempre pensando na sexualidade, sempre pensando nessas questões de identidade. Então, embora os campos mudem, e aí para o doutorado que eu penso justamente em fazer, talvez, tá, eu já fiz sobre a Casalém de Indianara, agora talvez eu faça sobre a Rebraca para pensar essas redes e o que que está acontecendo no país inteiro, e o país versus essa ideia estadunidense. Mas esse meu tesão, que é, e aí sim, reflexivo, né, falando um pouco de mim, é sempre pensar no que faz essa identidade. Porque eu sempre falo, gente, assim, a gente não faz sexo 24 horas por dia, né? Tem dias que eu até queria, mas não acontece. E aí, no entanto, você é 100% dos dias identificado pela sua sexualidade, né? Você é marcado por ela, você é forçado a pensar e criar uma identidade, ou seja, você tem uma subjetividade produzida em relação à suspeita de que você tenha um desejo sexual que não é o heterossexual. E então isso para mim é mais, né? É além disso. Então a minha grande pergunta sempre é o que que essas pessoas estão articulando para se entenderem em relação a essas classificações? Então, quando eu vou lá para Casanem, quando eu fui para as festas e eu perguntava por que que você está nessa festa e não na outra, e aí o que eu escutava é, ah, porque aqui você dá afeminado e eu sou afeminado, ah, ali dá muito padrão e eu não gosto de padrão, ah, eu sou padrão e por isso eu estou aqui. Era isso, era, ah, nós somos homossexuais, mas existem esses outros elementos de identificação que fazem com que eu sinta que o meu pertencimento é nesse lugar e não naquele. Existe uma diferenciação que está criando essas fronteiras. E agora, na Casanem, a questão é: existem, claro, esses problemas, essas precariedades, essas coisas que são muito sérias, mas existe também o papel de uma subjetividade ligada ao gênero e à sexualidade, que é fator determinante nisso. Até porque muita gente está ali por causa disso. Quando a pessoa vai pleitear o um emprego, alguma coisa, é a. Fui pedir emprego porque a empresa tinha uma política de inclusão de pessoas trans e ou LGBTQIA+. Então, é o tempo todo pensando por que que essa ideia, que ainda mais numa sociedade conservadora, é supostamente íntima, né, com quem você faz sexo e por quê, é o tempo todo cobrada como o grande marco identitário para alguém, né? Você vive daquilo. E aí, nesse sentido, concluindo e dando essa volta, ter essas bonecas é, de uma certa forma, ter um objeto que signifique toda essa trajetória e dê, faça, né, essa volta toda. Você me perguntou do Insta, né? Fez sucesso a vez que eu viajei e levei uma boneca para tirar fotos, e que foi uma decisão egoísta, mas no sentido assim, eu fiz um mochilão maravilhoso pela Bolívia, foi incrível, adorei. E mochilão, assim, fui de ônibus e tal. Então, assim, sério, eu não levei nem pente. Então, eu tinha dias que eu falava, cara, eu não vou tirar uma selfie fazendo assim na frente do movimento aqui do ponto turístico. Porque é meio bizarro a foto de viagem, né? E eu tava ali barbudo e tal. Então, eu falei, cara, eu vou levar a Barbie. Porque ela tá como? Sempre linda, sempre preparada, modelo já há muitos anos. Botava lá uma roupinha nela e tirava foto do lugar com ela na frente. Então, ela estava fazendo a viagem. E as pessoas gostam, né? As pessoas responderam a isso de uma forma muito positiva. Achei lindo, estou adorando a viagem da Barbie, posta mais. E aí, o meu Instagram não é sobre isso, né? Ele é meu, então Às vezes eu posto lá que eu comi alguma coisa, que eu fui em algum lugar, mas sem dúvida, quando tem alguma viagem, aí vamos postar. Aí eu, às vezes, eu posto quando eu comprei, isso é uma barba. Mas quando tem esse lance da viagem, que vai tirar a foto da boneca, é onde ele faz um pouco mais de sucesso. Aí, numa outra viagem, onde, por sorte, eu fui acompanhado aí pela Sara, a gente tinha essa questão de: não, peraí, tem que tirar a foto da barba em algum lugar, porque aí também vi. As coisas elas viram demandas. Então, aquilo que um dia virou, foi assim: ah, deixa eu fazer aqui, agora é uma demanda, gente. Acho que eu nem posso mais viajar sem a Barbie. Se eu viajar sem a Barbie, vai ter gente dizendo que a minha carreira como agente de viagens da Barbie, ela tem que ser mantida, senão, sei lá, a Mattel vai falir.
Problema seu, agora tem que sempre arrumar um lugarzinho para Barbie na sua mala.
Não, eu já falei, investi. Ela agora tem um armáriozinho, uma malinha bonitinha com as roupas dela, tudo tá chiquetérrimo.
Ótimo, a Barbie já arrasava. A Barbie viajante, a Barbie é babadeira, gente.
É porque da última vez eu atochei tudo numa necessaire, né? Agora ela tem o baúzinho bonitinho.
Vou falar, coitada da Barbie, gente, não é necessário. Eu ia falar, você falou sobre essa construção da sua trajetória de pesquisa a partir da Barbie. Eu ia falar que as nossas representações de sexualidade são representações igual voto, é uma representação de cabresto. Todo mundo sabe, todo mundo quer saber a todo momento, independente da sua escolha. Então, está todo mundo sempre construindo, elucubrando, concepções a respeito de você, a respeito da sua sexualidade, das representações sexuais, que estão sempre sendo postas a questionamento, ainda que privadas. Falo isso porque esse é o meu tema de pesquisa na antiguidade. Eu estudo sexualidade e gênero na antiguidade. Estudo, erotismo, a partir de uma representação transgênero. Vou deixar aqui bem claro para quem está ouvindo que representações transgêneros na antiguidade não possuíam esse nome, não, essas concepções não existiam na antiguidade, mas para entendedores que não pensavam conceitualmente nessa perspectiva, mas porque a gente precisa usar nomenclaturas atuais para se fazer entender, depois dessa longa explicação. Eu utilizo essa representação de trans representatividade do corpo erótico, né? O corpo erótico que ele é o espaço do trans, é o espaço daquilo que vai e que vem. E à medida que você foi falando não só a sua trajetória, mas também tudo que você está falando sobre a pesquisa de mestrado da Indianara, eu fico pensando que o quanto o capitalismo, o quanto o neoliberalismo, o quanto as instituições democráticas pensadas por esse mundo liberal, eles acabaram encaixotando de maneira muito feia, de maneira muito pobre, muito triste, essas concepções que são explodem e sempre explodiram no mundo. E a antiguidade, por exemplo, é a representação perfeita dessa explosão de gênero, de representações sexuais. E que a gente tem que acabar resgatando, né? Tipo, vamos pegar a mão das pessoas, vamos repensar tudo isso, vamos pensar de novo, vamos pensar que essas violências elas acontecem justamente porque o mundo do capital, o mundo do mérito quer que você encaixote, mas você não é encaixotável. Quer dizer, é por medidas de relações sexuais, de relações sociais. Você precisa de parâmetros sociais para viver, mas algumas concepções elas não precisam necessariamente de bordas para serem identificadas. E tudo que você diz é muito importante, porque eu acho que não só conversa comigo, com a pesquisa que eu faço, mas eu acho que demonstra que são debates que não passam, entende? São debates que são que estão presentes desde do Neolítico, desde a Idade do Ferro, sabe? Tipo, desde a Idade do Bronze. Então, independente. É claro que a gente tem muitas especificidades. A gente tem um Brasil, uma representação geográfica, a gente tem uma representação social, de gênero, de raça, cultura religiosa. Enfim, é claro que essas demarcações, elas modificam o nosso olhar, mas a gente tem grandes elementos estruturantes que permanecem aí para serem discutidos, não na sua excepcionalidade, mas sim na sua diversidade absurda que a gente quer esconder, que a gente não quer mostrar, que a gente quer negar, não sei para quê. Real, assim, toda vez que eu ouço debate sobre esse tema, eu não entendo por que que as pessoas querem negar esse debate. Eles não vão deixar de existir, sabe? Essas perspectivas de invisibilização da população trans que você estuda na Casa Nem, gente, eles não vão deixar de existir, sabe? E eu acho que esse espaço aqui, eu acho que não é só pertinente pelo debate que você faz, mas também é pertinente para apresentar esse grupo social e essas perspectivas que existem desde sempre. Essas pessoas se pensam, pensam a sociedade, pensam a própria representação desde sempre. Enfim, eu estou falando pra caramba. Ô, Cristo, porque esse é um debate
Não, mas
que me...
eu já te amo, porque você trouxe essa coisa da antiguidade, e aí você sabe, né? Tem gente que vem com aqueles papos, não, porque os gays da Grécia antiga, eu falo, não, 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 não. Ah, porque o leão gay, eu falo, não, 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 não. Porque muito do que eu penso e quero pensar assim no macro, e falo sempre, falo, não, olha só, gente, existe uma naturalização da palavra gay como o sinônimo absoluto de homossexual, e aí existe uma diferenciação que acontece muito no Brasil de gay para homossexual masculino, mas que não acontece no hemisfério norte, e aí tudo é gay, a mulher gay, etc. Só que gay é uma palavra de língua inglesa que significa alegre, que foi usada num ponto específico, você tem um movimento social criado, você tem registros históricos específicos, olha, em tal dia se usou tal palavra em tal lugar, e a partir disso se popularizou assim, assim, assim. Pode usar? Pode usar. Eu me identifico como gay. Por que que eu me identifico como gay? Porque existem vários outros atravessamentos que são muito mais culturais, né? Muito. E aí, claro, a gente fala também de estereótipos e quem não nega, mas, gente, assim, as pessoas também gostam de achar que as coisas são apenas por aceitação, né? Apenas no positivado. Também é pelo negativado. Então, assim, você, homossexual, que talvez não goste da Madonna, mas você sabe quem ela é. E se você a rejeita, isso te inclui no gay também, porque você tá dominando esse vocabulário. E é isso, é além da sexualidade. Então eu falo, gente, eu sou gay por causa dessas coisas todas, são esses construtos mesmo. Então, assim, ah, é a boneca que disseram que era de menina e o que ela significa e os significados atribuídos a esse objeto e ao grupo de pessoas que coleciona esse objeto. É a cantora que, por alguma razão, tem mais fãs gays, e aí quando ela faz show, você reúne um grupo enorme de homens homossexuais que estão naquele show por causa disso, e junto de mulheres. Então você tem realmente tipos de música e lugares e consumos, e aí o capitalismo, óbvio, vai pegar essas coisas e mercantilizar. Então você tem realmente o Pink Money, você tem, como eu falei, a revista gay, a boate gay, o cruzeiro gay, a parada gay, a viagem gay, e tudo bem. Nada contra, eu vou, eu também gasto meu dinheiro para ir lá olhar para a cara do RuPaul ou qualquer coisa nesse sentido, mas a gente precisa ter um pensamento realmente crítico para entender que essa materialidade, né, a gente gosta muito de achar que tudo é, eu nasci assim, eu cresci assim, e não é, essa materialidade não existe, né, essas são vivências culturais, elas são criadas de formas que a gente, se a gente pensar um pouco, a gente consegue ver por onde. E parte do fascínio com Indianara é porque ela tem essa consciência, óbvio, e vai contra isso. Então ela fala: eu sou uma transativista, puta, vegana, anticapitalista, transvestigênero, agênero. Porque é isso, a classificação não interessa para ela. E ela quer fazer uma economia ali de troca e de, olha, sim, existem demandas, né? Então a casa vai pedir doação, olha. Fulano quer um celular, se você puder doar para poder fazer os trabalhos aqui, para ter aula online ou qualquer coisa assim. Mas dentro da casa, a ideia é: olha, a gente é uma sociedade aqui na base da troca e do veganismo, porque temos que respeitar as vidas animais. Isso, claro, também fala sobre um vocabulário do que é a política, do que são os direitos humanos, né? É muito mais próximo de certos vocabulários das humanidades e da esquerda, e quer que seja, né? É muito difícil você pensar que alguém realmente conseguiu, né? Impossível, na verdade, conseguiu se liberar da cultura, né? Está completamente incólume e livre desses vocabulários de onde transita e com quem se relaciona. Mas existem, claro, essas tentativas, essas resistências. Então, assim. Essas ideias muito naturalizadas, especialmente sobre a sexualidade, é que são bizarras, né? E aí eu gosto muito de falar dos radgays, né? Que são esses gays radicais, que têm essa ideia de Grécia, de que assim, não, porque o homem pegou no pau do outro em 1500. Gay, pronto, não tem que discutir. E aí, né? Se chegar a falar do canal, é isso. Tem um canal do YouTube onde. Talvez esse vídeo apareça, mas onde que era dos entendidos, e aí depois de um tempo eu falei, não, agora vai ser o canal meu, porque acabou ali o site, e de vez em quando eu posto lá, não posto com a regularidade que eu deveria postar para o YouTube, mas ok. E o vídeo que tem mais acessos, né, de uma forma assim, muito bizarra em relação aos outros, porque não sou nenhum influencer, não tomo nenhum cuidado para fazer esses vídeos, então eu posto lá os vídeos, tem vídeo que tem 100 visualizações, tem vídeo que tem 200, tem vídeo que tem 1.000, e esse tem, sei lá, 70 mil. Então é uma coisa assim muito desproporcional em relação aos outros, porque é justamente um vídeo cujo título é Por que heterossexuais são fascinados por gays? E aí pronto, tem zilhões de comentários, óbvio, de gente dizendo que só viu o título e não tá falando de mais nada. Mas o vídeo é sobre essa relação de poder, né? O caro não vive sem o barato, o outro diferencial. Então, assim. A heterossexualidade faz coisas, porque é uma relação hierárquica, o tempo todo para demonstrar a diferenciação, para se mostrar diferente, se mostrar superior, se colocar nesse lugar de normal. E é um fascínio. E muitas vezes isso é inclusive levado para o lado erótico. Não necessariamente de fazer alguma coisa, de desejar fazer alguma coisa, mas de uma exibição de poder. Essa ideia que acontece muito com as mulheres, né? Qualquer relação desigual é assim. Essa ideia que acontece com as mulheres de que ah, o homem vai chegar e é ele que tem que conquistar e sei lá o quê. Existe também na heterossexualidade versus homossexualidade essa ideia do homem hétero de que não, porque se eu for na boate gay, eu vou ser assediado, né? Tem até uma frase famosa que era a homofobia é o medo de que os homossexuais te tratem da forma como você trata as mulheres. Algo assim. E essa ideia que o homem hétero tem de que se ele for um boate gay, ele vai ser atraente por si só, por causa da sua heterossexualidade. E que pode até ter um fundo de verdade à medida de que a gente fetichiza várias coisas de várias formas, né? O fetiche, ele é justamente você emprestar uma erotização a uma interdição. Existe uma interdição social e você resolveu às vezes não conscientemente, enfim, emprestar aquilo um significado que te dá um tesão e, se for consensual, beleza, faça isso e divirta. Mas o foco do vídeo não é, nem nunca foi, se fulano pegou, deixou de pegar, fez ou deixou de fazer. Em geral, a prática sexual, a mim, como pesquisador, interessa muito pouco. Eu estou nesses núcleos de pesquisa. Algumas pesquisas maravilhosas e que eu adoro e que eu recomendo são sobre práticas sexuais. Mas eu não procuro pensar tanto a prática. O meu lado é mais a subjetividade mesmo, a construção de identidade. E existem pessoas, e aí entra nisso que você falou, quer você goste ou não, quer você aceite ou não, quer você faça qualquer coisa para exterminar ou não, existe, concretamente, vai continuar existindo, não importa o que aconteça. Existem pessoas que se identificam como heterossexuais e que têm desejos e/ou práticas homossexuais. Se são recorrentes, se são eventuais, se é só no pensamento, isso é com elas. E aí muita gente às vezes me pergunta, tá, mas aí por que isso? Existe uma sede de ter certeza da classificação e a classificação ela tem que ser inegociável. Então o pessoal quer tabela, né? Eles querem a tabela de, bom, eu sempre fui hétero, mas eu peguei o meu amigo uma vez. Isso me faz gay ou bi? Eu falo, amado, você, que você quer? Você quer que eu te chame de Batman? Batman, eu não estou aqui para chamar ninguém de uma forma diferente da que a pessoa se apresentou. Então, assim, como você se entende e o que você usa como seu critério para formar sua identidade é seu, meu anjo. Se liberte de achar que os outros têm que dizer o que que você é. Você é você. Então, essa, para mim, é a grande pegada, né? Entender que esses rótulos podem ser úteis, sim, para você se entender, para você ter o seu grupo, para você pleitear algum direito, ou para você quero desfilar na parada e quero usar uma bandeira, legal, divertido, vai lá. Mas eles são rótulos, eles são fantasias classificatórias, eles são, às vezes é isso, um pesquisador precisava ali escrever, você está escrevendo, tem que botar uma palavra, mas assim, nada disso é concreto, né? Então as pessoas precisam também entender que, olha, você é livre, faz o que você quiser. Se você não achar que você precisa se chamar de tal e tal palavra, tudo bem.
Talvez seja isso que falte, Fabrício, na nossa sociedade como um todo, né? Pensando numa forma mais ampla possível, as pessoas se tocarem que elas são livres para serem o que quiserem. Então, assim, viva, viva a sua vida como você acha, claro, sem ferir o outro. Mas, assim, saia do seu armário, não saia do armário, ame quem você quiser, se permita, ame o próximo também, né? Já que estamos já nessa pegada, mas, assim, ame. Veja, enxergue o outro como humano, como uma vida que importa e que merece ser tanta oportunidade quanto você. Eu acho que a gente olha muito para o lado, é sempre essa questão, como você já falou, é ver o outro, é ver o diferente. Não, veja o igual. E o rótulo que você quiser usar para si, use. É o sei lá, o que você for usar. Então, acho que é isso mesmo que está faltando para a gente. Talvez melhorasse um pouquinho.
É, e tem uma outra questão que às vezes aparece muito, né, já que eu estudo essas coisas, que é dentro do movimento, as pessoas que estão ligadas, né, a essas gramáticas mesmo da luta por direitos e de precisar, eu entendo essa angústia. Mas muita gente que vira e fala, ah, porque fulano não assumiu, ah, o ator de TV não falou, não comprou a bandeira. Sim, existem coisas que a gente gostaria que acontecessem. Sim, existem coisas que seriam positivas. Existem pessoas que até gostariam de falar certas coisas, mas sentem que não podem, por homofobia internalizada ou por questão de trabalho, o que quer que seja, isso é um problema. Mas também existe gente que não tem esses talentos, é o que eu tô falando. Tem gente ali na casa que eu vejo que vai ter uma aptidão e que talvez possa virar um ativista que nem Indianara, mas tem outras pessoas que não. E da mesma forma, tem gente que você olha, você sabe que a pessoa é homossexual, tem as práticas, e ela às vezes nem esconde, não tem nenhum problema com isso, mas ela não quer levantar bandeira. Eu entendo a crítica ao, ah, não quero levantar bandeiras, eu também faço essas críticas quando eu acho pertinente, mas eu gosto muito de falar, gente, nem tudo funciona para todos os espaços. Então, assim, eu não posso falar certos termos em certos lugares, né, se eu vou. Né, se eu estou numa audiência na Câmara dos Vereadores, eu tenho que usar tais e tais termos. Se eu estou num tribunal, eu tenho que pegar um vocabulário que é legislativo. Se eu estou no consultório médico, é mais ali no, na biomedicina, porque são vocabulários mesmo. De novo, eles também são fantasias classificatórias, eles também são coisas pertinentes a certas áreas. Não quer dizer que eles tenham mais ou menos materialidade, né? A gente vive numa sociedade que, infelizmente, privilegia muito esses saberes do direito, da religião e da medicina, né? Tava aí o Foucault falando disso há anos. Mas tem gente que, por diversos motivos, não vai comprar essa briga, não vai falar, não quer falar, não vai chegar no Jornal Nacional e dizer que é viado. Ou tem, como aconteceu agora com o governador lá do Rio Grande do Sul, gente que vai dizer. E mesmo assim, isso não é nenhum ganho além do ganho pessoal, já que é uma pessoa que não está alinhada com nenhum tipo de pauta progressista e positiva nesse sentido. E aí é também necessário a gente fazer essas críticas de que não é nem fazer a separação pesquisador ou ativista, porque isso, claro, é também uma das questões da minha pesquisa, mas eu não consigo separar. Eu sou uma pessoa e eu tenho essas identidades. Mas eu consigo entender que ele vai continuar sendo ele. Eu não posso querer a todo custo trazer essa pessoa e esse episódio para a luta identitária que eu faço. Então, assim, eu posso ficar feliz por ele no âmbito pessoal. Ah, você se assumiu, você agora pode sair com seu namorado para um restaurante. Que bom, seja feliz. Mas eu jamais vou querer que ele receba um voto que seja por causa do que ele fez, porque ele tem todo um todo o resto que ele faz não tem nada a ver com isso. Então, não me adiantaria ficar tentando travar essa batalha para ver se isso, né, fazer um malabarismo aí argumentativo para ver se isso era positivo, para ver se ele pode vir a fazer, ah, mas sabe? Então eu tenho que aceitar e tentar lidar com quem realmente me interessa, com quem está mais próximo das coisas que eu estou lutando. E a gente tem que também pensar e respeitar essas diferenças e essas autodeclarações também nesse lugar. Isso é um desafio, né? Muitas vezes a gente quer só respeitar, claro, no que é mais próximo. É muito fácil a gente respeitar o nosso amigo que frequenta o nosso lugar e que resolveu o que se chama, sei lá, Batman, e você passar a respeitar porque ele é seu amigo. Mas se o Bolsonaro amanhã resolver que o nome dele é Batman, eu posso até fazer um meme, mas a princípio, se ele estiver na minha frente e eu não quiser agredi-lo, o que é difícil, mas enfim, eu vou chamar ele como ele quiser ser chamado, porque já que eu tento fazer isso com todo mundo, né, não vou fazer com ele. E aí eu posso até não fazer, mas por que que eu não estou fazendo? Então a gente tem que também pensar que são vias de mão dupla, né?
Eu ia comentar que o domínio ético, ele não necessariamente junta todas as nossas perspectivas. Quer dizer, existe uma demanda de discussão sobre sexualidade, representação, que não necessariamente casa com noções políticas, ideológicas, religiosas, culturais, né? Nesse sentido, cada uma pode ter discussões, ações interseccionais, mas não necessariamente elas precisam ter. Então, você pegou o caso do governador, né? Ok, legal. Ele tem um namorado, ele se declarou gay, mas isso não significa que, por causa disso, a gente vai passar o pano, né? A famosa passada de pano para ações que politicamente muitas vezes vão contra o que ele diz ser. E que ele acaba defendendo um projeto político-social extremamente excludente, machista, sexista, né? Então, ele próprio demonstra que essas coisas não andam juntas, né? Digno de uma ação liberal, né, minha gente? Enfim.
Não, e é isso, a gente tem fetiche pela coerência, né? Só que a graça das ciências humanas é justamente ver que o humano não tem coerência. Coerência tem o nosso trabalho, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é uma coisa linda. Eu que sou virginiana, eu falo, gente, ó, é isso, eu gosto de ordem, que maravilha. Mas isso aí é a capacidade ali do texto. Agora, o que que as pessoas fazem é aquilo, fora que. É isso, você escreveu, você publicou, já mudou, porque o tempo que você levou para escrever e publicar, a pessoa já está anos-luz ali fazendo. Então, e principalmente esse lance da sexualidade, uma coisa que eu gosto também sempre de falar, eu falo, gente, ó, tem muita gente no mundo, tem de tudo, né? Tem aquela, acho que é a regra 34 da internet, né? Se você foi capaz de pensar, existe pornô sobre aquilo. E é, gente, então assim, existe fetiche de tudo. Então a gente está aqui, ah, é porque o gay, ah, é porque o trans, ah, porque o direito, não sei o quê. Cara. É isso, estava o Nelson Rodrigues escrevendo peça nos anos 60 sobre o pai tijucano que era tarado na filha, e ah, puxa, todo mundo chocado, mas isso não é nada. Isso é assim, o básico do básico da sociedade brasileira. Então você tem realmente muita coisa horrorosa acontecendo, horrorosas, inclusive ligadas à sexualidade, estupro e afins, mas também coisas que são consensuais, ou divertidas, ou engraçadas, e fetiches inimagináveis, e que não tem nem nome, porque a pessoa não está nem pensando sobre. Ou tá com vergonha, ou daqui que apareça numa frequência grande o suficiente para chamar a atenção de alguém, para que faça uma pesquisa, para que classifique e criou a palavra e a palavra se popularizou. Isso é um processo muito lento, gente. Então, esse negócio de estudei, publiquei, as pessoas estão falando sobre, a gente muitas vezes também toma isso por dado sem perceber que é uma coisa gigantesca, né? Até essas siglas mesmo, enfim, algumas estão mais popularizadas, é claro que com a internet e a TV, enfim, tá tudo muito mais rápido, mas a gente sabe como o Brasil mesmo é um país continental, extremamente desigual, que tem, né? Tem São Paulo, mas também tem lugar que não tem nem luz elétrica, e você achar que, olha, falei tal coisa, todo mundo entendeu, já tá todo mundo falando sobre, não dá, né? Então, mais e mais denuncio o quanto essas classificações todas são fantasiosas, porque. Enfim.
Bem, Fabrício, o papo está muito bom, mas a gente vai se encaminhando para o final. Antes da gente terminar e ir para as dicas, eu quero saber, eu e Sara, queremos saber se você tem mais alguma reflexão a colocar para a gente finalizar, alguma ideia que você gostaria de deixar claro, para os nossos ouvintes e para o pessoal, obviamente, isso aqui é fazendo de hostess, inclusive no seu canal, olha que. Tem alguma reflexão que você gostaria de deixar, para o pessoal que está te ouvindo e que está te vendo?
Eu acho que já falamos todos, mas acho que talvez a grande reflexão seria essa, assim, não se prendam tanto a certas classificações, vamos pesquisar, vamos fazer política, isso tudo é muito importante, sim, faça por você, pelos outros, por aqueles que lhes são caros, pelas causas que lhes são caras, é por isso que eu faço essas coisas, né? Eu faço porque eu realmente, a mim não bastava só ser, eu precisava também achar, né, sentir que eu estava fazendo alguma coisa engajada, útil, que dê algum propósito ao fato de que eu sou, mas faço isso sempre com essa consciência de que não necessariamente eu vou ver o resultado que eu quero ou na velocidade que eu quero, e que não necessariamente outra pessoa entende aquilo da forma que eu entendo, e principalmente não necessariamente vive as coisas da forma como eu, do alto também desse privilégio, privilégio nesse sentido de que coisa boa, né? Como foi bom poder ter contato também com essas pessoas, poder ter contato com uma forma de pensar que me permita olhar de uma forma mais sofisticada sobre essas questões. Mas nem todo mundo é assim. Então, saber que o respeito também perpassa essa aceitação de que, olha, para algumas pessoas não deu, né?
Maravilhoso. Então, vamos para as dicas? Antes de ir para as dicas, a gente gostaria de agradecer imensamente o Fabrício por esse debate tão bom. E a gente convida quem está ouvindo a gente para ir lá seguir o Instagram, que o Fabrício vai dizer aqui para a gente, da boneca fofa, e dele próprio, porque de vez em quando aparece a boneca, mas o Instagram é dele. E seguir o nosso Instagram, @tetadesócrates. Fala de biscoito, fale mal, fale bem, mas fale da gente. Envie dicas, comentários. Vá lá no nosso e-mail, tetadesócrates@gmail.com. Enfim, faça o que você quiser, mas faça com a gente. Essa é nova.
Adoro, é isso. Faça gostoso, gente.
É sobre isso?
É sobre isso. Enfim, o meu Instagram é isso, é meu. É para você que quer ver a minha vida, que já não tinha muita coisa assim de grandes acontecimentos na pandemia, menos ainda. O grande acontecimento é realmente quando eu compro uma boneca. Mas de vez em quando, você que gosta da Barbie, ela pode aparecer por lá. Então siga Fabrício Longo no Instagram. É isso mesmo, meu nome é Fabrício Longo. As pessoas que perguntam, ah, é nome mesmo? É nome mesmo, não é nome de guerra, é meu nome.
Tá
Vocês
certo.
sedentas, às vezes eu recebo cantadas, eu falo, gente, é meu nome, parem com isso nos aplicativos e tudo. E o canal, temos também o canal Fabulongo nas redes e tudo mais, pode procurar, mas também tem tudo lá linkado no Instagram, vocês me acham, se botar meu nome nas coisas aparecem os textos. Sigam também, é claro, as redes da Casa Nem. É só procurar por Casa Nem e por Indianara Siqueira. Vocês podem segui-la também no Twitter e no Instagram, onde todos os eventos ali são divulgados, e apaixonem-se por ela como eu sou apaixonado também. É uma pessoa incrível, não à toa é uma grande liderança. E tá aí, né? Uma outra dica e lição é essa. Tenham contato com as pessoas que são diferentes, né? Claro que eu me aproximei dela porque existem coisas que nos aproximam dentro dessas lutas e tudo mais, mas existem, claro, grandes diferenças. Então, estar com ela me inspira e me ensina o tempo todo. E então, para quem não conhece, siga e se inspire também e ajude, né? Podendo ajudar ali, tem vários projetos, tem várias pessoas, e a partir da Casa Nem e da Rebraca e da Indianara, você consegue ter acesso a uma rede mesmo de pessoas e casas e movimentos que precisam de ajuda. Ajuda que às vezes é um like, um compartilhamento, um chamar atenção para coisa. Ajuda que às vezes é faça um pix para a galera poder comprar alguma coisa que também é bom, ou doe alguma coisa que você tem, e assim pelo menos a gente vai sobrevivendo a esses tempos aí.
Fabrício, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por ter trazido da sua pesquisa. A gente conheceu Ixi. A gente conheceu um pouco da Casa NEM, então, e da Edianara. Eu já fiquei super curiosa. Então, obrigado por ter trazido, dado essa oportunidade de a gente divulgar a sua pesquisa. Sinta-se já convidado quando quiser voltar, quando avançar no doutorado, enfim, a gente está sempre aqui para conversar, divulgar a ciência.
Não, peraí, Fabrício está convidadíssimo para o nosso Tetas no Bar.
Não, é teta de Baco.
Teta de Baco, já mudou o nome? Não
Não,
vai
é
ser mais
teta
Tetas
de
no
Mar, mas
Bar.
é a versão teta de Baco. Tem um
Ai,
Baco
arrasou.
desse?
Aí, Fabrício podia inclusive levar a Barbie para poder, ó, sentar com a gente na cadeira, tirar umas fotos aí, ó, batendo papo, conversando com a gente no
Adoro,
podcast.
ela
Ai, meu
vai.
Deus, quero. Agora.
Então, assim, fico convite. Um dia essa pandemia vai acabar e a gente vai conseguir fazer essa temporada especial com todo mundo reunido, não sei, bêbados conversando de ciência, enfim, todo estereótipo de humanas que vocês gostam aí vai estar tudo reunido. Então, fico também com um pedido como o do Fabrício, reforçando: sigam as redes da Casa NEM e ajudem como possam. E minha dica, finalmente eu vou poder indicar o filme Cruella, que está disponível no Disney Plus, não só pela história, como também pela trilha sonora, que é maravilhosa. Então, assistam e vocês vão entender um pouquinho da Cruella. Amo. Já tô, sei lá, uns 4 episódios querendo indicar e nunca dava.
A minha dica é um podcast chamado Não Inviabilize, que eu adoro. É um podcast sobre casos que as pessoas enviam para a Déia Freitas, que é a locutora, falar. Então, gente, tem de tudo. Tem babado, tem picolé de limão, que é umas histórias que sempre estão erradas. E as pessoas pedem dicas. E tem Amor nas Redes, enfim, é um podcast que eu já ouço há um bom tempo já. E eu adoro porque, enfim, é um fofocão, né? É a fofoca. Historiador ama uma fofoca. Então, só que
É
aí.
um antropólogo também.
Adoro.
Adoro. Poxa, então aí fica a dica aí, ó. Lá tem. Tá nos principais agregadores. Não vou fazer propaganda, porque não tá dando dinheiro pra gente, só não vou fazer. E a outra dica que eu vou dar, gente, é que eu acabei de ver. Eu vi um clipe da Lizzo com a Cardi B que saiu, sei lá, esses dias, ontem, hoje, sei lá, esses dias, para não ficar marcado no podcast, saiu esses dias, que é elas duas cantando com várias representações de antiguidade, com falos e vasos gregos. Eu vou fazer uma análise belíssima, que vai sair um artigo maravilhoso.
Eu sou
E
muito
aí?
triste se eu não souber quem são essas cantoras.
Não, mas então ouçam Lizzo e ouçam a Cardi B, que é só bate-cabelo bom. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu não sei se elas inclusive são, de fato, mas para mim são. Adoro. Então indico as
Procurar.
duas queridas aí, ó. Fica um beijo aí. Cardi B me chama para o próximo, Lizzo me chama para o próximo clipe com vaso incrível. Beijo. É
E é
isso.
isso, gente. Hashtag Free Britney. E vamos que vamos.
Gente, deu certo. Deu
Tá.
certo.
Ainda não. Temos que ver, mas
Não,
está
mas
caminhando, está
definitivo,
caminhando.
gente. Vambora, Britney.
Mas sim,
Nossa.
aceito todos os convites, vamos para a bar, vamos fazer várias coisas e é isso. Estou
A
doido para
Barbie.
sair de casa. Levo a
Ai,
Barbie, tá
muito
tudo certo.
triste também.
E agradecer também a quem é, por último, mas não menos importante, a nossa parceria com a Rádio Poeira, com a Web Rádio Poeira. Os nossos episódios do podcast agora estão sendo exibidos todas as quartas-feiras, das 16 às 17 horas, na Web Rádio Poeira. A gente lá está na primeira temporada, aqui já estamos na terceira. Mas quem não ouviu ou quer recapitular, sintoniza lá para acompanhar a gente. E sigam as redes da Unidade Maloca, que é quem faz a produção e divulgação da Rádio Poeira. E o apoio institucional, que a gente conta com o INCT Proprietas, que está apoiando a nossa ideia desde o início. Então, Obrigada. Fabrício, de novo, mais uma vez, obrigada pelo tema, super importante, super necessário. Quando quiser, vamos marcar de novo para conversar, quando avançar sua pesquisa, se você tiver resposta, se não tiver também, mas vem aqui para conversar.
Vamos fazer um só sobre Spice Girls?
Bora.
Ai, adoro. Vamos fazer já.
Pronto.
Já, já emenda aí.
Já emenda. Obrigada, gente. E terceira temporada que tá babadeira. Fica com a gente porque tem muito episódio, muito tema interessante vindo aí. Sintoniza com a gente, tamo junto. Obrigada, até semana que vem.
Beijo, gente.